Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Segurança,
eficiência energética,
tecnologia,
conectividade,
lançamentos,
super esportivos,
design,
mercado,
salões,
grandes campeões,
motosport. Os principais lançamentos do mercado automotivo. Começa agora. Máquinas na Pan, com Nilson César e Alex Rufo.
Olá, meus amigos do Máquinas da Pan, um grande abraço para vocês, hein? Começando mais um Máquinas da Pan neste final de semana. Olha, gente, e este Máquinas da Pan muito especial, hein? O meu amigo Alex Rufo trouxe na bagagem, vindo lá de Santiago do Chile, onde aconteceu a terceira etapa da Fórmula E no último final de semana, um material riquíssimo, rapaz, que vai eletrizar os ouvintes do Máquinas da Pan. Aliás, a Fórmula E é uma competição sensacional, muito legal, vale a pena você acompanhar. E o Alex acompanhou em loco a terceira etapa da Fórmula E. Não é isso mesmo, meu caro Alex Rufo? Um abraço, Alex!
Um abraço, meu parceiraço Nilson César. É isso mesmo, acompanhei em loco a terceira etapa da Fórmula E, que aconteceu no circuito de rua de Santiago, no Chile, e com a presença de três brasileiros no grid: Lucas de Grassi, Nelsinho Piquet e o novato, pelo menos por aqui, Felipe Massa.
Yeah! Alex, por favor, fala para o nosso ouvinte como é que é o conceito dessa Fórmula E. Explica aí, Alex.
Nilson, o conceito é bem simples. São carros elétricos com baterias que até a temporada anterior eles não aguentavam a prova toda. Então o piloto fazia uma parada técnica nos boxes para trocar de carro por outro com a bateria totalmente carregada. Na temporada atual, que é a quinta da categoria, as baterias sofreram uma evolução e aguentam a prova inteira. Então, eles dispensam aquela parada técnica a mais. Os chassis são os mesmos para todos os carros. É um campeonato da FIA, que é o órgão máximo do automobilismo internacional. A temporada atual, que é a de 2018-2019, teve início em dezembro do ano passado em Riad e terminará nas ruas de Nova York em julho desse ano. São 13 etapas e todas em circuito de rua. 22 pilotos de 9 países diferentes e a categoria com maior número de fabricantes, com Audi, DS, que é a Citroën, né? Nissan, Mercedes, Jaguar, BMW, Mahindra e Renault. O Nelsinho Piquet foi o primeiro campeão da categoria em 2014 e 2015 e o Lucas de Grassi em 2016-2017.
Tá legal, meu caro Alex. Dá pra você contar pra gente, meu caro Alex Rufo, e trazer um panorama geral, evidentemente, dos três brasileiros que participam da Fórmula E. O Lucas de Grassi, o Nelsinho Piquet e o Felipe Massa, né? O Massinha tá aí também participando da Fórmula E. Como é que tá a situação deles no campeonato também? Diga lá, meu caro Alex.
Nilson, a situação dos brasileiros nessa temporada não é nada boa, não. Parece que eles ainda não conseguiram encaixar o golpe, meu amigo. Lucas de Grassi ocupa a 13ª posição na classificação depois dessas três provas. Nelsinho é o 17º e Massa o 22º. O de Grassi foi o que mostrou melhor evolução, com uma melhor volta na etapa de Marrakech e com a pole conquistada nas ruas de Santiago, que acabou sendo anulada aí por uma questão burocrática, já que o Lucas usou muito freio em sua volta de retorno ao box depois da volta de classificação, ou seja, nada de anormal na sua melhor volta, e foi uma volta espetacular, com uma diferença de 0,5 segundo para o segundo colocado. Então essa nova regra foi anunciada para as equipes somente na noite anterior do dia da corrida e, na minha opinião, Nilson, uma injustiça com o brasileiro, que já vai contar para a gente exatamente o que aconteceu. De qualquer modo, seu carro mostrou ter evoluído muito e deve vir bem mais competitivo a partir da próxima etapa na Cidade do México.
O meu amigo Alex Rufo conversou com os três brasileiros antes da corrida. Vamos ouvir primeiro a conversa dele com o novato na Fórmula E, que é o Felipe Massa, piloto que foi da Ferrari, aliás, brilhante carreira do Felipe dentro da Fórmula 1, e que depois da aposentadoria escolheu os elétricos para voltar para as pistas, né? Solta aí, meu caro Reginaldo Lopes, a conversa do Alex Rufo com o Felipe Massa.
Felipe, fala pra gente da pista.
Interessante, tem algumas curvas de média, alta velocidade e algumas curvas bem lentas também, como a chicane, que vai ser bem complicado, pra falar a verdade. E outra, também tem uma diferença de uma parte da pista asfalto, outra parte da pista cimento, né? É, numa temperatura alta como essa vai ter mudanças, né? De uma parte da pista de uma maneira, outra parte de outras. Mas vamos tentar aprender, né? Por enquanto a gente só analisou a pista, andamos no simulador. Agora é a hora que realmente você tem que aprender, entender o balanço do carro, o grip e todos os... as funções que vai ser importante para essa corrida, que vai ser bem diferente das primeiras duas, até pensando na temperatura que está bem quente. Acho que hoje nem tanto, mas amanhã vai estar 37 graus, 38 graus. Então isso, sem dúvida, vai ser uma mudança aí bem grande comparando com o que a gente viu até agora.
Como foi a sua adaptação, Felipe? E você já se sente adaptado à Fórmula E?
Eu me sinto. A adaptação, para falar a verdade, não foi ruim. No meu ponto de vista, sim, tivemos tantos problemas, onde a gente acabou não conseguindo trazer um resultado interessante, por mais problemas no carro, problemas técnicos, não só comigo, mas com todos os carros da equipe. Não só da minha equipe, mas da HWA, que é o mesmo carro que a gente tem também. Se você olhar, não temos nenhum ponto com nenhum piloto, isso mostra que tem muita coisa aí para ser solucionada. Espero já ser solucionada esse fim de semana. É o que a gente está trabalhando.
Felipe, de uma forma bem pragmática, compara a Fórmula 1 com a Fórmula E.
Ah, é outra história, é um carro bem diferente, é um carro onde as reações são diferentes, a bateria é diferente, o jeito de salvar a bateria, a trajetória muda, a classificação é completamente diferente, você sai para uma volta, ainda mais aconteceu na primeira corrida que choveu e aí de repente você ia direto para uma volta de classificação. No final é uma mentalidade bem diferente, mas não, eu espero que eu esteja um pouco já, muito que melhorar ainda, muito que se adaptar, mas acho que não é um problema tão grande na minha opinião, mas você tem que começar a trabalhar e entender tudo do zero. É bem diferente da Fórmula 1.
Vamos falar agora um pouco de eletrificação. Como que você vê todo esse processo de eletrificação no automobilismo e como que você enxerga hoje a Fórmula E dentro desse contexto?
É outra história, né? Na verdade, eu acho que muita gente gosta do cheiro do óleo, do cheiro da gasolina, sem dúvida, né? Faz parte um pouco das competições. Mas o mundo está mudando, né? Agora a gente tem que pensar no lado mais limpo, né? No lado mais verde. Eu acho que o que a Fórmula E está fazendo e quanto a Fórmula E está mostrando para esse lado está sendo muito importante, quanto a Fórmula E está crescendo, né? E acredito que quanto as empresas estão se interessando pela categoria. Isso mostra que é um mundo diferente, um mundo moderno, que não é só nas corridas, é todas as coisas que a gente faz na vida hoje em dia é diferente do que a gente fazia há pouco tempo atrás.
Quais os principais problemas que vocês enfrentaram nas duas primeiras etapas?
Eu tinha um problema muito grande de freio, né? E esse problema trazia outros problemas juntos. Nos testes que a gente teve depois da corrida de Marrakech, a gente fez algumas mudanças e realmente melhorou bastante. Para falar a verdade, se solucionou 100% é difícil. A gente tem que ter esse fim de semana para ver. Mas a gente melhorou muitos problemas que era ligado ao freio, que a gente estava tendo até as duas primeiras corridas.
Felipe, primeiro ano de adaptação, você coloca no teu mindset um objetivo assim, top 5, top 10, para ficar mais tranquilo para a próxima temporada?
É um ano de adaptação, sem dúvida, mas não adaptação só para mim, né, como piloto, adaptação para a equipe também, né? É muita coisa nova, é um carro novo e muitas mudanças, né, o desenvolvimento do carro. Não só da minha equipe, como com a HWA, e vai ter muitas mudanças ainda daqui até o ano que vem também, né? Então é um ano de adaptação não só para mim, como para toda a equipe, para a gente tentar achar um caminho competitivo o mais rápido possível. E para isso, sem dúvida, manter o pé no chão, vai ter muita coisa para acontecer ainda.
Para você, qual que é o maior desafio nesse primeiro ano?
Tem muitos desafios. Primeiro, eu não conheço nenhuma pista, né? Segundo, é uma mentalidade completamente diferente. A classificação, uma volta. A corrida é outra reação totalmente do carro, para tentar economizar a bateria, tentar ter um bom ritmo, usando menos bateria, energia possível. né? Então tem tantas adaptações aí pela frente, mas eu acho que isso faz parte, né, de tantas adaptações que eu já tive na minha carreira, até na Fórmula 1. Então isso faz parte, acho que, da mentalidade de um piloto profissional, mas eu acho que tem muitas coisas para ser solucionada antes, pensando no lado técnico antes da adaptação propriamente do piloto.
Felipe, como que você vê a performance de um carro da Fórmula E e também da tecnologia se a gente comparar com um carro equipado com motor a combustão?
Se você olhar hoje, um carro de rua elétrico já tem, acho que, performance parecida com um carro de normal, né? Eu acho que, lógico, que no carro de corrida também tem muitas coisas diferentes. A mentalidade da Fórmula E é diferente, não é a mesma mentalidade da Fórmula 1, onde a tecnologia para o lado aerodinâmico, em tantos outros lados onde você faz a performance, né? A Fórmula E é uma outra história, né? É um carro que anda com pneu de rua, é um carro muito mais pesado, com menos potência, com quase nada de carga aerodinâmica, né? Então é outra mentalidade, né? A gente não pode comparar isso com a Fórmula 1. Mas no lado da tecnologia, sem dúvida, eu acho que as coisas vêm melhorando e desenvolvendo tão rápido que, sem dúvida, tem muitas coisas já num nível bem parecido com um carro normal a motor.
A gente sabe que são muitas as diferenças para um carro de Fórmula 1. Mesmo assim, você tem prazer ao dirigir um carro da Fórmula E?
Para falar a verdade, eu estou tendo um grande prazer de participar das corridas. A diversão é grande. Uma corrida de Fórmula E parece uma corrida de kart indoor. É onde você larga, tudo acontece ao mesmo tempo. O cara tentando te passar, outro, você tem que olhar para frente e para trás no espelho ao mesmo tempo. A pista não é fácil. Não é uma categoria fácil, mas é muito divertido fazer parte da Fórmula E.
Outro que está na Fórmula E é o nosso querido Nelsinho Piquet. Vamos lá, o Alex Rufo conversou também com o filho do Nelsão, o Nelsinho Piquet. Diga lá, Alex.
Tudo bem, Nelsinho?
Tudo ótimo, graças a Deus.
E fala uma coisa, Nelsinho, com essa mudança da bateria agora terminar uma corrida inteira, para vocês que já estavam há algum tempo e criavam uma estratégia, uma logística com isso, fica pior, fica melhor, o novato agora ele passa a ter mais chance?
A bateria não faz diferença nenhuma, o que faz diferença é o formato da corrida, que agora não é por volta, é por tempo. Então agora você não sabe quantas voltas a corrida vai ter, a corrida pode ter 30 voltas, como pode ter 35 voltas. Então isso, cada piloto toma riscos diferentes, cada equipe tem estratégias diferentes, então eficiência agora é uma coisa que conta bem menos, né? Você ter um carro super eficiente, você não vai ter aquela vantagem como você tinha até a temporada passada.
Desse todo expertise que você criou aqui na categoria, campeão mundial também da categoria, alguma coisa que você pensa assim que você poderia trazer para a Fórmula E para melhorar a competitividade?
Não, obviamente carros iguais para todo mundo sempre é melhor, mas aí não é interesse de montadoras ter carros iguais, né?
Duas primeiras etapas, você não foi tão bem, o que você espera daqui para frente, o que falta para o carro evoluir, o que está rolando aí?
Ah, foi estratégia que não foi boa, azar na segunda corrida de ter sido empurrado para fora na primeira curva. Esse tipo de coisa tem que dar tudo certo, tem que ter um pouco de sorte, tem que largar bem, sabe, a estratégia tem que ser boa, tudo tem que funcionar. Então, infelizmente, a gente não encaixou as coisas nas primeiras duas corridas. Primeira corrida, a estratégia foi ruim, na segunda corrida a gente foi tacado para fora na primeira curva, já estava entre os 7, 8 primeiros. E, enfim, não teve o que fazer, né? Teve que remata ao final, mas a gente não conseguiu chegar nos pontos.
Para finalizar, Nelsinho, compara um pouco o circuito antigo com esse novo. Eu sei que você não andou nele, mas provavelmente já conheceu bastante o circuito. Como que você analisaria os dois?
O outro circuito é um pouco mais, obviamente, ondulado, é no centro da cidade, é mais estreito, mais difícil. Esse é uma pista um pouco mais larga, um pouco mais fácil, né? Um pouco mais fácil para ultrapassar. Eu acho que as duas são boas. Mas uma sendo um pouco mais fora do centro da cidade, o circuito é um pouco maior, um pouco mais largo.
Tá, uma coisa que vocês falavam muito da outra pista era a ondulação. Essa aqui é mais tranquila, é mais lisa, não?
Eu tô nem aí pra ondulação, é a mesma coisa pra todo mundo. Então, se tiver um salto no meio, eu tô nem aí. Todo mundo vai ter que passar pelo salto.
Valeu, Nelsinho. Super obrigado por falar com Máquinas da Pan.
Valeu.
Máquinas da Pan.
Muito bem. Agora tem mais um convidado, o nosso querido Alex Rufo, né? Ele ouviu toda essa rapaziada lá em Santiago do Chile, né? Antes da prova. Ele conversou com o Lucas de Grassi, né? O Lucas é o nosso representante da categoria mais vitorioso. Ele tem um título, dois vices e um terceiro lugar nas quatro temporadas que já aconteceram. É o convidado do Alex Rufo agora aqui no Máquinas na Pan.
Nilson, com todas essas credenciais campeãs na pista, o que eu vou abordar agora com o Lucas de Grassi é um tema que ele trabalha muito globalmente, da mobilidade elétrica, eficiência energética e sempre preocupado com o meio ambiente e de como levar toda essa tecnologia das pistas para as ruas. Lucas, por que tantas montadoras vieram aqui para a Fórmula E e como você vê o grande investimento delas na categoria?
Todo mundo hoje em dia já sabe como é que fazer carro a combustão. Então não faz sentido mais você investir em motorsport para desenvolver carro a combustão. E carro a combustão daqui 10, 15 anos não vai ser mais vendido. Então não interessa muito. O que interessa para eles agora é entender quais são as dificuldades, as facilidades, os componentes, como um motor elétrico, como uma bateria se comporta, como melhorar, como fazer esse desenvolvimento. Então por isso que a gente tem tanta montadora na Fórmula E. Eles vão ter que produzir carro elétrico. Então eles estão agora investindo aqui, entendendo como as coisas funcionam, para quando começar a produção, eles já começam a produção em um outro nível. Começaram não, já começaram. Mas o carro elétrico que eles vão... vai melhorando, eles já sabem o que está acontecendo no ambiente extremo, que é o ambiente de corrida. Por isso que hoje a Fórmula E é o melhor lugar para uma montadora estar. E por isso que a gente tem mais montadoras aqui do que se você somar Fórmula 1, IndyCar e NASCAR juntos.
Luca, a gente pode esperar uma corrida no Brasil?
Vai ter a corrida no Brasil. Acho que hoje em dia tem uns 50% de chance de ter, já no ano que vem. A gente está trabalhando bastante, eu já desenhei duas pistas. Desenhei uma pista em BH e desenhei uma pista em São Paulo. Então, para a gente é importante que exista a corrida, que tenha a corrida lá. Eu estou envolvido no processo de tentar ajudar a levar a Fórmula E para o Brasil. O Brasil está num momento muito bom economicamente, o mercado indo bem, o mundo olhando o Brasil como um potencial investimento. O Brasil tem que gerar cada vez mais empregos, tem que ajudar a... tem que ter uma indústria nacional forte para conseguir ter emprego. E essa parte dessa mudança para a eletrificação é o momento ideal para isso, né? A gente pode ter fábricas novas, produtos novos, não só na área automobilística, na área de mobilidade em geral, baratear o transporte para as pessoas, gerar emprego, gerar uma indústria forte. E a Fórmula E é só a cereja no bolo, né? Eu acho que é só o começo, é só para mostrar que elétrico está aí, que tá, as montadoras estão investindo, e usar isso como plataforma para a gente conseguir não revolucionar, mas talvez revolucionar a indústria no Brasil, pode até usar essa palavra, no ponto de vista elétrico. A indústria automotiva de combustão e elétrico são completamente diferentes. É a mesma coisa se você fazer a analogia da câmera analógica e câmera digital, são coisas, uma tecnologia não é pouco transmissível para outra. Então, acho que essa capacidade de se reinventar, e nesse momento do Brasil bom, seria ideal. Por isso que eu estou fazendo tanta pressão para que tenha a corrida. E a gente está com três pilotos brasileiros. Felipe Massa está aí, é um ídolo nacional, é um grande amigo meu. Está ajudando a promover a Fórmula 1 no Brasil também, que ainda é pouco conhecida. Então, a gente espera que tudo isso gere um bom momento aí para a gente ter a Fórmula 1 no Brasil. Eu acho que vai ser só positivo para a gente.
E qual tem sido a maior barreira para isso acontecer, Lucas?
Comercial. A maior barreira é tentar trazer todos os eventos, todos os eventos que vocês já viram de automobilismo no Brasil, teve dinheiro público envolvido. Então, dinheiro do imposto que vocês pagam estão indo para uma coisa que eu acho que não é certa. O grande desafio é fazer um evento internacional importante sem o uso de dinheiro público. Como fazer essa, como gerar, como levantar o capital, como gerar esses recursos sem ter que usar o dinheiro público, porque como a gente sabe, tem pelo menos 5 estados brasileiros completamente quebrados e a gente precisa trazer recursos e não tirar recursos do país. Então acho que isso é o mais difícil, né? Pegar o dinheiro público e falar, agora está aqui, não sei quantos milhões faz o evento, é fácil. Agora, achar parceiros para conseguir realizar esse evento de uma forma positiva, essa é a dificuldade, é isso que a gente está trabalhando.
Lucas, você é o nosso representante cosmopolita da eletrificação, principalmente motorsports elétrico no Brasil. Como que você vê esse gap de tecnologia, por onde você anda com mobilidade urbana e o que você enxerga hoje no Brasil e que esperança que a gente pode ter?
Olha, eu acho que assim, o governo ele precisa ajudar, né, a essa transição para a mobilidade elétrica. Não ajudar no sentido gerar incentivos, mas não gerar barreiras. Hoje em dia a gente não está comparando, por exemplo, para carro elétrico, laranja com laranja. Hoje o petróleo é subsidiado, hoje em dia a indústria automotiva de combustão é subsidiada. Existe um lobby muito forte da indústria, porque eles já investiram não sei quantos bilhões em fábricas, então eles vão tentar continuar colocando motor a combustão na gente. Por mais que a Europa, Estados Unidos, mais a Europa, os países nórdicos, Japão, estão empurrando cada vez mais veículos elétricos, onde vai acabar sendo esses veículos a combustão sendo trazidos? Para os países em desenvolvimento, Brasil inclusive. Então a gente precisa dos nossos governantes, pelo menos não atrapalharem a entrada de carro elétrico, que eles vão ser mais baratos nos próximos anos, ajudar essa transição. Com essa transição, como eu falei, vai mudar completamente o jeito de a gente se movimentar nas cidades, vai melhorar a qualidade de vida nas grandes cidades. O Brasil, hoje em dia, as cidades do Brasil são muito poluídas, são cidades muito grandes. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, se pegar as maiores cidades do Brasil, elas são muito poluídas. E o Brasil tem um potencial de geração de eletricidade limpa muito grande, talvez uma das maiores do mundo, com hidrelétrica, com solar e com eólica. Então, se a gente conseguir colocar mobilidade elétrica no Brasil, não é aquela mobilidade elétrica burra, que você tira combustível, mas tem a usina a carvão, que é o caso da China, depois, na hora que a cidade acaba. No Brasil, não. Uma mobilidade elétrica real. A gente consegue ter desde a produção energética até o uso final, com emissão zero. E uma coisa que pouca gente fala é realmente a poluição nas cidades. Imagina você andar de bicicleta na marginal sem ter emissão dos caminhões e dos carros lá. Vai mudar completamente o jeito. Não sei se alguém mora perto de uma rua movimentada aqui. Muda o barulho. Muda completamente. Se a gente começar cada vez mais a mobilidade compartilhada, bicicleta elétrica, patinete elétrico, carros elétricos, no futuro próximo, até dentro das grandes cidades, os centros urbanos, carros autônomos. Isso vai baratear o transporte, vai democratizar o transporte, vai melhorar a qualidade de vida de todo mundo e, ao mesmo tempo, gerando empregos. Então, assim, só tem coisa positiva. E, como eu falei, a Fórmula E é só para demonstrar isso. É só para mostrar que essa tecnologia está aqui, que existe, que é uma tecnologia viável. E daí, a partir daí, a gente precisa dos nossos governantes ajudarem a reformular esse mercado.
De que forma você imagina a aceitação dos motoristas de Uber, por exemplo, com a eletrificação, já que os impostos ainda são muito altos, o carro é caro, né?
Você pegar os motoristas de Uber hoje, grande maioria tem gás no carro, né? Por quê? Porque o gás é subsidiado, número um, e segundo, que o gás é muito mais barato para você rodar. Então a margem fica muito grande. Eu até perguntei ao motorista do Uber, falei, quanto você roda por dia em São Paulo? Ele falou, uns 200 quilômetros. Falei, se você conseguisse encher seu tanque 200 quilômetros com R$4, que é o custo do quilowatt-hora médio de São Paulo. Ele falou, pô, eu trocaria amanhã meu carro. Falei, seu carro elétrico. Ele falou, mas carro elétrico o imposto é muito grande, é muito caro. Falei, ainda é caro, que ainda não é massificada a produção e tal. Mas se a gente conseguir fazer essa transição, a visão, tudo bem, interior, você precisa rodar 200 quilômetros por dia para fazer outras coisas, é mais complicado. Mas centros urbanos, que é onde está a poluição, que é onde está realmente a grande massa populacional do Brasil, é total viável, inclusive financeiramente. Então, se for viável economicamente, todo mundo vai adaptar. Então, isso só vai melhorar. Imagina se no Uber hoje você conseguisse pagar 30% a menos. Quantas mais pessoas poderiam usar Uber ou transporte público? Quanto a gente conseguiria reduzir? Só a manutenção de um carro elétrico é uma vez a cada 1 milhão de quilômetros. Não precisa trocar óleo, você não precisa trocar pistão, mangueira, não tem nada. Tem duas peças móveis ali dentro do motor e é isso aí. Quanto antes a gente conseguir se adaptar a essa realidade, melhor vai ser para o Brasil. E não ficar esperando todos os países desenvolvidos se adaptarem para depois a gente pegar o resto do que sobrou de novo. Então acho que a gente precisa, todo mundo, mídia, povo, população, todo mundo responsável que queira a melhora do país, precisa empurrar para esse lado.
Parabéns, meu caro Lucas de Graça. Realmente, além da pista, é um grande piloto, ele tem uma consciência muito focada no ecossistema, a mobilidade urbana, eletrificação, e realmente um piloto diferenciado, o nosso Lucas de Graça, né? O nosso embaixador nesse processo dos elétricos em motorsports e também na divulgação da mobilidade elétrica por onde passa. Lucas de Graça, além de bom de bota, bom na pista, uma cabeça extraordinária.
É verdade, Nilson. Você sabe que todo esse expertise que ele adquiriu nas pistas, ele levou também para as palestras de mobilidade elétrica no mundo inteiro aí. e, como você mesmo disse, o nosso embaixador da eletrificação mesmo, meu amigo.
Meu caro Alex Rufo, mais algum detalhe no Máquinas da Pan de hoje, meu caro Alex?
Sim, Nilson, só um detalhe mesmo, já que depois de todo o conceito que a gente passou da categoria, só ficou faltando o resultado da corrida de Santiago e também dos brasileiros. O vencedor da prova foi o piloto inglês Sam Bird, da equipe Virgin, que é o líder do campeonato. Nelsinho Piquet terminou na 11ª colocação, de graça na 12ª, e o Massa abandonou a prova depois de inúmeras batidas, mas ele viu uma melhora na sua equipe, a Venturi. Eu já tinha comentado aqui sobre a frustração do Di Grassi com a anulação da sua pole. Então vamos ouvir agora o que o piloto falou para a Jovem Pan logo depois da decisão da direção de prova e comenta que foi uma volta perfeita.
Foi a volta perfeita, que não tem nada a ver com a punição. A volta em si é totalmente legal, justa, dentro dos parâmetros que precisam ser feitos. E acabou sendo penalizado por uma coisa externa. Não é que estava abaixo do peso ou o pneu não estava na pressão certa, não. Durante a volta, tudo ocorreu conforme o regulamento define. E a gente acabou perdendo essa volta por causa de algo externo depois. Foi uma regra nova que introduziram essa semana, na qual a volta de resfriamento, depois que você fez a classificação, precisa ter um procedimento padrão, e meu procedimento não foi padrão, e por isso eles me desclassificaram. Foi uma volta mágica que eu, pelo menos isso, eu vou lembrar pro resto da minha vida.
Fala um pouquinho do que você achou da pista.
É uma pista interessante, mas o mais interessante é o seguinte, a parte do concreto, que é onde a gente está agora, ela tem pouquíssimo grip, e o asfalto novo da parte de trás da pista tem muito grip, então é difícil acertar o carro. E além disso, você, logicamente, como a gente já conversou, tem o problema da temperatura, que afeta tanto a bateria quanto o pneu.
Comparando com a pista anterior, qual que você gosta mais?
Anterior.
Algum ponto que você achou mais traiçoeiro, assim, uma tricky corner aqui?
Aquela chicane na reta oposta, ela é bem travada, e a curva 12, que é a curva no final da reta oposta, ela é uma curva que o freada e a entrada dela é com asfalto novo, e do meio dela para frente é o concreto. Então você entra nela com grip, no meio da curva o grip muda, você sai escorregando. Então isso também é uma coisa que só a Fórmula E proporciona.
E aquele retão no final dela, a freada é tranquila para entrar na curva?
É, porque é no asfalto novo, tem bastante grip. Mas aquela chicane é uma chicane que dá para você ganhar muito tempo, e você passa muito perto da parede. Quanto mais perto você passar, é o tipo da curva que quanto mais perto da parede você passar, mais rápido você vai. Então é basicamente tentar frear o mais tarde possível, passar do lado da parede e acelerar de novo.
Máquinas na Pan.
Ponto final em mais um Máquinas da Pan, mais uma vez internacional, sensacional o programa, e eu quero que você encerre, meu filho, dá o toque final aí neste Máquinas da Pan desta semana. Um abraço pra você, Alex.
Um abraço pra você também, meu caríssimo amigo e parceiro aí de tantas corridas, né, Nilson? Pena que na Fórmula E você ainda não esteve junto comigo, mas já você também vai eletrizar as pistas com a sua presença, meu amigo. O Máquinas da Pan ouviu os três brasileiros na pista e conseguiu passar para você, que é apaixonado pelo automobilismo, eletrificação, novas tecnologias e transformação digital, um programa ligado na tomada de um futuro que já está nas pistas e que muito em breve será nossa realidade nas ruas também. Com as baterias totalmente recarregadas e com entrevistas eletrizantes, o Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!
Máquinas na Pan.